A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, das 6 às 6h30 da manhã. Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Olá, bom dia agricultor, bom dia agricultora. Hoje o nosso programa começando exatamente às 7 horas da manhã, né? Um novo horário, um novo dia, vários motivos para a gente comemorar, né? Serra Talhada em festa, festa da padroeira, Nossa Senhora da Penha, né? O mundo aí agitado, o Brasil agitado aí com essa história do plebiscito popular. E tudo isso a gente vai discutir no nosso programa, apostando no semiárido neste instantinho, mas antes vamos então de música, né?
De amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim, sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos. Aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande é a procissão a pedir, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma, a salvação. Pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. de joelhos aos vossos pés. Estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino.
Notícias quentes como brasa.
E esta semana está sendo marcada pela realização, né, do plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana no sistema político, né? A proposta é que até hoje, né, sejam aí angariados cerca de 10 milhões de votos em favor de uma reforma do sistema político brasileiro. Aí, para falar sobre esse assunto, a gente convidou aí Flaviano Marcos da Silva, o popular Fabinho, que foi empossado aí como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Serra Talhada no dia 1º. E agora ele vai falar um pouco, rapidinho, né, sobre essa posse, né, e explicar o que é um plebiscito, por que há essa necessidade, né, dessa votação e por que é importante que a gente participe e diga sim a essa reforma. Bom dia, Fabinho.
Bom dia, Kátia, bom dia a todos os ouvintes do programa Apostando no Semiárido, e dizer que é um enorme prazer e satisfação estar participando desse programa. Então, no último dia 19 de julho, a gente foi eleito a nova direção do Sindicato Trabalhador Rural aqui de Serra Talhada, tendo uma renovação, então entrando mais membros novatos. E no dia 1º agora de setembro foi a posse efetiva, no qual passei a ser coordenador desde o dia 1º, onde os outros diretores também estão se engajando. Então, a gente estamos com o planejamento de dar continuidade às conquistas que a gente vem tendo no movimento sindical e dos trabalhos que vinha sendo exercido pelo nosso companheiro Hamilton, que foi o anterior presidente.
Uhum. E você, enquanto presidente, quais são as suas propostas de trabalho para esse novo mandato?
Na verdade, a gente teve um planejamento recentemente agora, onde a gente defende principalmente aproximar o sindicato das comunidades rurais, o que a gente já vinha fazendo, o CNI Rural, que é uma das principais bandeiras nossas do sindicato agora, que esse CNI Rural vai facilitar para que o trabalhador tenha um reconhecimento pela Previdência Social, para quando for atendido, receber um benefício, já esteja mais fácil para o trabalhador. Então, o CNI Rural é uma das principais ações nossas dessa gestão. Então, os trabalhadores, é uma coisa novata que vai ter que se cadastrar todo mundo na Previdência Social. Então, nós já começamos, mas nosso planejamento é desse mandato avançar muito mais ainda.
O que é CNI Rural, Fabinho?
O CNI Rural, Cátia, é o Cadastro Nacional de Informação Social de Trabalhadores Rurais. Então, esse CNI Rural foi lançado em 2010. Então, toda empresa hoje, quando contrata um funcionário, já tem todos os dados deles. Se ele for requerer qualquer benefício pela empresa, no mínimo em 15 minutos, o INSS tem que dar a carta de concessão para esse trabalhador. Os trabalhadores rurais, nós já vem tocando esse CNI Rural através do convênio com a CONTAG, dos sindicatos. A gente já cadastrou aqui em Serra Talhada 700 350 agricultores, mas ainda tem uma demanda muito grande. Então, essa gestão está visando em ampliar esse cadastro para facilitar que o trabalhador possa acessar os benefícios da Previdência sem nenhuma burocracia e tempo ágil. Então, hoje, o trabalhador, para acessar um benefício, tem que ter um número de documento em cópia em duas vias. Quando tiver esse cadastro homologado, todo ano ele é renovado para saber se o grupo familiar mora na mesma propriedade, se tem um filho, era solteiro, que se casou, então para atualizar. Uhum. Quando ele precisar do benefício, ele em 30 minutos, 15 minutos, no máximo, já vai ter a resposta do servidor. E vai evitar que ele leve essa gama de documentação, porque anualmente ele vai declarar se mora na mesma terra, se é a mesma família, continua lá naquela comunidade, se não saiu ninguém do grupo familiar. Então vai facilitar para o trabalhador, até para o seu próprio reconhecimento. Não só é aqui em Serra Talhada, esse cadastro é nacionalmente para todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Então, a gente vem debatendo muito, os trabalhadores não têm encampado muito ainda, porque é uma coisa novata. Mas a gente está levando para reuniões de base e o objetivo também é lutar por política pública para que os trabalhadores possam ser beneficiados.
Uhum. Rapaz, é muito bacana. E aí, quem quiser fazer esse cadastro, vai procura vocês lá no sindicato. Eu acho que todo mundo já sabe onde é que fica o sindicato, o endereço. Hoje são quantos sócios que fazem parte do sindicato, Fabiano?
Hoje a gente tem aproximadamente 2.500 sócios do sindicato, né, Cátia? A gente, na última eleição agora, a gente viu essa quantidade de sócios até para votar. Então, votaram na urna e compareceram 1.073 pessoas que votaram e elegeram a chapa com 69% de aprovação. Então, mostrando a capacidade, a responsabilidade que essa próxima direção vai ter para representar os trabalhadores rurais. Então, nós que estamos nessa gestão, o nosso objetivo é tanto representar o trabalhador e cada dia o trabalhador tem uma melhor qualidade de vida. Hoje os benefícios que tem na área rural, todos eles o sindicato teve a participação para que o trabalhador tenha uma vida melhor, tenha uma qualidade de vida no campo diferenciado.
Entendi. E agora a gente vai falar sobre esse plebiscito popular, né, sobre a reforma política que acontece até hoje, Fabio, que inclusive assim, várias instituições abraçaram essa causa, inclusive o SECOM, né, que também teve a urna, né, disponibilizou a urna para que as pessoas realmente também votassem, né, a favor de uma constituinte exclusiva soberana do sistema político. Né. Mas primeiro, para que todo mundo entenda, porque eu andei, inclusive, com a urna do SECOM nas ruas de Serra Talhada, e aí ficou muito claro que algumas pessoas ainda estavam perdidas, sem saber assim, o que é isso, por que tem que votar, o que significa plebiscito popular. Aí eu quero que você realmente fale um pouco sobre o que é isso.
Bom, Cátia, lá no sindicato também a gente ficou com a urna lá, a semana da pátria, que foi do dia 1º ao dia 7 de setembro. Então, o plebiscito popular é um instrumento de democracia direta, onde o povo pode votar ou não numa questão de lei brasileira que permite que somente o Congresso Nacional hoje não permite o plebiscito popular. Entretanto, desde 2000, os movimentos sociais, os sindicatos, as organizações não governamentais, no caso o SECOM abraçou aqui, e começaram a organizar o plebiscito popular. Sobre os temas diversos, né, que qualquer pessoa, independente do sexo, raça, etnia ou de idade, de religião, que possa trabalhar, ou seja, realizando, organizando grupos em seus bairros, escola, universidade, igreja, sindicato, nas ONG, onde que seja, dialogar com a população sobre determinado tema. Por exemplo, o plebiscito popular permite que milhões de brasileiros e brasileiras expressem sua vontade política, pressionam os poderes públicos a seguir a vontade da maioria do povo, que hoje não é vista. Então, o Congresso Nacional, por exemplo, hoje, a maioria dos brasileiros se sente que o Congresso Nacional não representa os trabalhadores, principalmente aqueles trabalhadores rurais.
Rapaz, isso é muito bacana, olha. E, assim, a gente vê que a campanha realmente ela é nacional pelo plebiscito e é integrada por cerca de 400 movimentos e organizações sociais também. E as mobilizações, desde junho de 2013, analisaram que, em conjunto ao alto número de categorias que declaram greve cotidianamente, demonstrando aí os limites, né, do nosso sistema e evidenciando aí uma crise de representação política em nosso país, colocando na ordem do dia as reformas estruturantes e a necessidade de uma reforma política democrática. Né? É notória essa influência, Fabinho. Agora, sim, você, enquanto cidadão, né, enquanto agricultor, para quê e como é que você vê a necessidade de cada indivíduo ainda votar? Porque a votação começou dia 1º e termina hoje, né, dia 7. E aí também a FETAP, ela que é a mãe aqui no caso dessa região, que vem distribuindo as urnas, né, para os sindicatos e para as organizações que também apoiaram isso. Né? Então, assim, quem não votou ainda, como é que faz para votar? Quem procura o que precisa?
Bom, Kátia, para votar, abaixa o documento, ou a identidade, o CPF. Então, a gente foi se criado um comitê da o plebiscito popular, então faz parte da FETAP, o sindicato, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, associações, o MST e outras entidades, o SECOL também está junto nessa campanha. Então, tem as urnas disponíveis nesses locais para que as pessoas possam votar e a gente mudar essa constituinte, porque só pode ser mudada com maioria dos votos, dizendo que quer mudar essa legislação brasileira, que quer uma constituinte que todos os brasileiros possam participar. Que hoje, quem redefine isso é o Congresso Nacional, é o juiz. Então, quem da Constituição de 88 para cá teve essa oportunidade do Brasil ter alguns plebiscitos populares. Então, é importante que as pessoas votem. A gente sabe que não é fácil, porque muitas pessoas não entendem como a gente está passando por um momento político, partidário. Muita gente pensa que é para votar na política partidária, mas não é. É porque a Semana da Pátria, que é considerada de 1º a 7 de setembro. Então, que as pessoas possam procurar o local das urnas e votar, dizendo que quer uma constituinte onde o povo possa participar e propor as suas propostas para melhorar esse país, para ter um país mais justo e democrático com participação de muitos brasileiros.
É isso aí, eu acho que é realmente isso que está faltando. E a gente tendo a oportunidade de mudar realmente essa reforma, né? de fazer uma reforma na Constituição, eu acho que a gente tem que abraçar essa oportunidade que nos foi dada depois de tanta luta, tantas lutas pelas organizações, e votar, porque não custa absolutamente nada. Isso é mais importante, uma reforma dessa, do que você votar, entendeu? E se engajar na campanha partidária. Eu acredito, porque essa reforma vai contribuir para que você, cidadão e cidadã, saiba também com quem votar e quem são esses candidatos futuros que vão poder exercer os cargos políticos.
É, Cátia, até também como foi realizada a Assembleia para a representação, os governos hoje, por exemplo, o Congresso Nacional, Poder Judiciário, por exemplo, suas decisões resultam nessa Constituição que foi aprovada até 88. Então, uma constituinte verdadeira precisa ter mecanismo de democracia direta, com funcionamento, e não poder só ter a decisão apenas de representação. Então, essa é a oportunidade do povo expressar que quer participar das políticas públicas, que quer propor as melhorias para o Brasil.
Verdade, então. Olha, está aí, Fabinho. Hoje o sindicato vai estar aberto, no caso, a pessoa que estiver querendo votar, o dia 7, você sabe informar? Sim. Se o sindicato, a FETAP, vai ter alguma urna lá disponível?
Não, vai estar o Conselho Municipal, vai ficar aberto para as pessoas que votam, que fica na Rua 15.
Uhum, entendi, então. Pois então tá aí, quem não votou, procura o sindicato aí da sua localidade, vote e aproveite para votar. Obrigada, Fabinho, né? Fica aí agora o momento para você fazer suas considerações finais.
Bom, eu quero agradecer pela oportunidade e dizer que o sindicato está de portas abertas, é a casa do agricultor, e sempre a gente vai estar lá lutando por cada dia melhor ter um campo justo, com gente, mas com dignidade de vida. E dizer a todas as pessoas que procurem os seus municípios, cada município tem um local que a urna está instalada, que você possa votar no plebiscito e escolher uma constituinte que todos possam participar. Então, um abraço, bom final de semana para todos.
É isso aí, Fabinho, a gente agradece, né? Só lembrando que todo mundo do SECO, né, entrou nessa e votou realmente, votou consciente no plebiscito popular. E quem não votou ainda dá tempo, viu? Procure os sindicatos das suas localidades, que com certeza tem uma urna lá para você votar. E agora vamos falar da programação religiosa, né? Da festa de Nossa Senhora da Penha, a tradicional festa de setembro, que começou aí no dia 29 e termina amanhã, no dia 8, em Serra Talhada. Aí a gente procurou o Vigílio Júnior, um dos coordenadores da programação, para falar sobre o evento.
Bom dia a todos os ouvintes, é uma alegria poder participar. Realmente, assim, para nós é uma alegria muito grande participar desse evento. Eu diria o maior evento religioso no sertão do Pajeú, né? Toda essa devoção à Nossa Senhora. Nossa Senhora que, assim, é o exemplo de fé para todos nós católicos, né? É ela que teve a coragem e a força de dizer sim ao projeto de Deus. E nós, como ela, tentamos, de alguma forma, também dar o nosso sim a Deus. E isso é representado, né, justamente, principalmente, não durante só o novenário, que esse ano tem sido muito melhor, cada ano vem superando as expectativas, a participação dos fiéis vem sendo até hoje, né, muito boa. E amanhã a gente espera em torno de 25 mil pessoas na procissão, né, dia 8 é o dia da Natividade de Nossa Senhora, então todos os fiéis, todos os serratagadenses, ou boa parte, né, vem participar dessa procissão, no seu ato de fé, no seu momento de fé, uns para agradecer, outros para pedir, outros para realmente ter aquele momento, aquela caminhada de tentar, de mudança, de conversão. Enfim, é uma alegria, a gente espera realmente uma participação em massa de todos os católicos, de todos os fiéis aqui de Serra Talhada.
Virgílio, fala a programação do que vai acontecer hoje, né? O domingo só está começando, mas assim, o que é que vai ter hoje? E amanhã essa culminância vai ser em qual horário? Vai ser aqui mesmo na praça, Sérgio Magalhães?
Bom, hoje nós estamos iniciando, acredito que a Barraca da Penha, né, ali embaixo, já está começando a funcionar a partir das 9 horas, né, o momento de confraternização com todos os paroquianos. Após o desfile, todo mundo desce, então nós vamos estar servindo lá uma feijoada, vai custar apenas R$10 o marmitex, é uma feijoada completa. Também vai ter um show com algumas atrações lá no palco, não sei te dizer qual, mas que isso é por parte da prefeitura, enfim. Mas que a Barraca da Penha vai estar aberta até às 4 horas, a partir das 9 horas da manhã, até às 4 da tarde, depois reabre às 6 e fica até a noite quando terminar. Porém, nesse intervalo, às 19 horas, como é de costume, né, a noite dos filhos, onde os filhos ausentes de Serra Talhada prestam homenagem à Nossa Senhora, lá na Matriz da Penha. Então é a última noite do novenário, né, todos estão convidados a participar, hoje dia 7, nessa noite. E amanhã, dia 8, às 9 horas da manhã, a missa, né, de solene de encerramento da festa, presidida pelo bispo Dom Egídio Bisol, concelebrada por vários padres da nossa diocese. E às 16 horas, 4 horas da tarde, a procissão solene de encerramento de mais uma festa de Nossa Senhora da Penha. E após a procissão chegando, vai ter o sorteio, né, da rifa do carro. E em seguida, o show de encerramento com o cantor Batista Lima.
Ok. Quem é fiel à Santa, à Nossa Senhora da Penha, sabe o que significa esse nome, Nossa Senhora da Penha, né? Mas, assim, alguns adolescentes ainda meio perdidos, eu queria que você falasse, assim, quem foi Nossa Senhora da Penha? E por que Serra Talhada tem essa santa como a padroeira da cidade?
Nossa Senhora da Penha, foi vista, assim, a primeira vez, né, foi intitulada, como nós chamamos assim, na França. Ela foi trazida para Serra Talhada, né, pelo padre Jesus, e que vem ser para nós, não só Nossa Senhora da Penha, mas Nossa Senhora, costumo dizer sempre, que a nossa devoção à Nossa Senhora, se não me colocar nos braços de Jesus, ela não vale para nada. Então, Nossa Senhora da Penha, ela vem para me encaminhar para os braços de Jesus. Deve ser para mim, para você, para todos os jovens, esse modelo, como eu dizia no início, esse modelo para se aproximar do projeto de Deus, esse modelo de coragem para dizer sim ao seu Filho Jesus Cristo. E Nossa Senhora da Penha, né, veio lá da Espanha e que vem, é esse penhor, né, com os pescadores, com o pescador, e que sempre, né, mais historicamente falando, ela sempre é erguida em montes, em altos montes, que ela é sempre vista, ela que tem esse penhor por todos aqueles pescadores, por todos aqueles camponeses, e que de alguma forma tem a sua bênção especial para com todos eles. E ela serve, eu não diria como intermediadora, mas eu diria como mediadora, aquela que nos consola, aquela que nos leva, realmente coloca com o seu seio materno, com a sua maternidade, com o seu carinho nos braços de Jesus. Ela deve ser isso para nós, para todos os nossos fiéis. Deve nos levar essencialmente para os braços de Jesus.
Ok, muito obrigada pela participação. E desde já, a equipe do SECOL também vai participar dessa grande festa e agradece a sua participação.
Obrigado a todos. É muito uma alegria imensa a gente poder receber vocês na nossa igreja. Sejam sempre bem-vindos.
Pois é, só para falar da programação de domingo, né, de hoje, à noite, mais tarde, vai ser Kennedy Brasil e Daniel São Paulo, né, o forró dos firmas, The Fibres, e as coleguinhas são esses quatro aí que vão estar se apresentando hoje, logo mais, eu acredito que a partir da missa, né, às 21 horas da noite. E agora a gente vai para os nossos parabéns. Parabéns. Que bom! Parabéns então para Nossa Senhora da Penha, parabéns para todas as pessoas que estão aniversariando hoje, parabéns para Kelly, né? Ela que é coordenadora pedagógica do SECOL, e para você, agricultor, que está ouvindo o nosso programa, um beijo em seu coração e até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Fiquem com Deus e viva Nossa Senhora da Penha!
Você entrou na minha vida de repente e me pegou de corpo aberto sem querer. Amar de novo pra não sentir novamente o gosto amargo da saudade e do sofrer. Aí você se aproveitou dessa fraqueza, fez o seu jogo de amor e sedução. Entrou no jogo e pra ganhar virou a mesa e como prêmio conquistou meu coração. O que será que fez você chegar assim tão de mansinho, fazendo tudo pra ganhar o meu carinho, fazendo tudo pra ganhar o meu amor? E encontrou a porta aberta sem ferrolho e sem tramela, e no meu peito a cicatriz com o nome dela. Aí você apostou tudo e me ganhou.
O que será que fez você chegar assim tão de mansinho, fazendo tudo pra ganhar?
Aberta sem ferrolho e sem tramela, e no meu peito a cicatriz com o nome dela. Aí você apostou tudo e me ganhou. Você entrou na minha vida de repente e me pegou de corpo aberto sem querer. Amar de novo pra não sentir novamente o gosto amargo da saudade e do sofrer. Aí você se aproveitou dessa fraqueza, fez o seu jogo de amor e sedução. Entrou no jogo e pra ganhar virou a mesa e como prêmio conquistou meu coração. O que será que fez você chegar assim tão de mansinho, fazendo tudo pra ganhar o meu carinho, fazendo tudo pra ganhar o meu amor? E encontrou a porta aberta sem ferrolho e sem tramela, e no meu peito a cicatriz com o nome dela. Aí você apostou tudo e me ganhou.
O que será que fez você chegar assim tão de mansinho, fazendo tudo pra ganhar o meu carinho, fazendo tudo pra ganhar o meu amor?
E encontrou a porta aberta sem ferrolho e sem tramela, e no meu peito a cicatriz com o nome dela. Aí você apostou tudo e me ganhou.
Você acabou de ouvir.
Acabou de ouvir.
O programa apostando no semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Terra Talhada.